Boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje. O primeiro ponto é a apreciação e votação da ata número 38 de 12 de maio de 2026. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O nosso segundo ponto é a distribuição do projeto de lei 587 do Chega. Remove o limite temporal de duração da pena acessória de impedimento para o exercício de funções públicas por titulares de cargos políticos condenados por crimes de responsabilidade. O autor deste relatório será indicado pelo grupo parlamentar do PSD. Pergunto se está em condições. Muito bem, mais tarde indicam então. Ainda relativamente a este projeto de lei, pomos à consideração dos senhores deputados enviar o pedido para, normalmente, para os organismos habituais, Conselho Superior de Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Ordem dos Advogados, Mecanismo Nacional Anticorrupção, Entidade para a Transparência, Associação Cívica Transparência e Integridade, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Associação Nacional de Freguesias e Associação Nacional de Assembleias Municipais. Pergunto se estamos todos de acordo. Muito bem. Penso que não é preciso votar. Portanto, enviamos então este pedido de parecer consulta a estes organismos. Indo agora para os outros assuntos, está a ser uma reunião rápida. Indo para os outros assuntos, um dos assuntos era, pronto, falarmos um pouco da nossa viagem, transmitir a quem não esteve presente, neste caso foram só dos senhores deputados que aqui estão, algumas conclusões que possamos ter tirado realmente da mesma. Penso que também não precisamos de nos estar neste momento a dedicar muito ao assunto, penso eu, todos estivemos bem presentes nos acontecimentos, portanto, relativamente às várias conferências onde estivemos, mas pronto, o que eu posso adiantar, aliás, o deputado Rodrigo Alves Tacho não esteve presente, mas depois podem-me corrigir se tiver mal esta minha percepção, mas as percepções que realmente chegámos foi que realmente em França, tanto na Assembleia como no Senado, os métodos, no que diz mais respeito à nossa intenção inicial, que tinha a ver realmente com a parte comportamental, e portanto chegámos à conclusão que os métodos lá, a nível de penalizações, são bastante mais duros, vamos chamar assim, incluindo a advertência para começar, mas também depois uma penalização pecuniária que tem a ver com o próprio vencimento do deputado, e mesmo a suspensão pode ser desde 15 dias até, penso, falaram em meses, um ou dois meses, algo desse género. Portanto, isso de facto é um facto, e ambas, tanto a Assembleia como o Senado, confirmaram isso. Mas também é um facto que não conseguimos obter uma resposta concreta se a penalização ou este tipo de penalizações foi alguma vez aplicado no que diz respeito a questões de comportamento. Eles lá aplicam mais a questões de financeiras, ou de incumprimento, eles ligam muito à parte do lobby, etc. E há uns valores que são atribuídos a cada deputado, também tem que ser, no fundo, controlado por eles. E é mais aí o que eles se dedicam a controlar. A parte comportamental não conseguimos obter, penso, uma resposta concreta. E também assistimos a um início da Assembleia Nacional Francesa com perguntas ao Governo, onde penso eu que não era muito diferente das nossas Assembleias aqui. Eu até diria, pronto, acho que talvez até um pouco mais excessiva a própria Assembleia do que as nossas. Sim, eles também são muito mais, isso também é um facto, eles são 500, também pode ser, também pode ser um pouco devido a isso, mas pelo menos também não nos deu a ideia realmente ali de haver muito aquele tal controle, pelo menos aliás que é mais a extrema esquerda, que é mais agressiva, se me permitem a expressão, e então eles estavam bastante ativos e também não pareceu que houvesse ali... grande atuação da mesa. Também chegámos à conclusão que lá a mesa, no fundo, é o órgão, portanto, tanto a mesa na Assembleia como a mesa no Senado, é que acaba por ter mais funções a nível de controle do comportamento dos deputados. Também deixámos a falar das redes sociais, mas também não tivemos qualquer feedback. Eles também falaram dessa preocupação, mas Penso que também acabaram por não adiantar nada sobre isso. Pronto. De maneira que não sei concretamente as conclusões dos restantes dos deputados, mas pelo menos as que eu tirei é que, apesar dos nossos métodos não terem essas penalizações todas, em termos práticos não vi grande diferença a nível, pelo menos na parte, volto a dizer, na parte comportamental, sem dúvida que há diferenças noutros sentidos, isso sem dúvida que encontramos, e uma grande preocupação com a parte do assédio. Em ambas, tanto na parte da Assembleia como na parte do Senado, falaram muito da questão do assédio, e sim, é um facto, mas depois estão mais ligados à parte realmente financeira, ou de corrupção, ou lobby, algo desse género. Pelo menos foi a ideia com que realmente nós ficámos. Portanto, dou agora a palavra, quem quiser intervir, os seus deputados também estiveram presentes. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, boas tardes a todos. Naturalmente, terei meia dúzia de palavras, uma delas. Começo pelo início, penso eu, que foi a organização. Correu tudo bem. Devemos sublinhar aqui também o apoio da nossa doutora Liliane, que foi tão discreto quanto eficaz, naturalmente. Tudo correu bem e isso foi fundamental. A viagem acho que foi muito construtiva. Naturalmente ficámos com aquilo que é a ideia do que se passa em França, ao nível da deontologia. E se há alguma coisa que é importante... é sublinhar que eles realmente têm uma cultura de deontologia. Isso foi sublinhado e foi dito. Começaram há mais tempo, porventura, amadureceram mais, e sem prejuízo daquela vivacidade enorme que nós assistimos na Assembleia Nacional, a verdade é que aquilo que foi dito, a existência de um regime sancionatório, se calhar não funciona, como o Sr. Presidente disse, no sentido de... acontece muitas vezes, mas se calhar é preventivo, é pedagógico, é por forma a todos perceberem que se violarem, há mesmo sanções. E há sanções que vão, naturalmente, ao bolso dos senhores deputados. E, portanto, isso é, na minha opinião, preventivo, positivo, na minha, dos colegas que, no PSD que acompanharam a viagem, que isso é uma fórmula, de certo modo, de o compreender. E ainda ficou mais reforçado, porque quando nós soubemos que havia uma comissão de deontologia, com um presidente e um representante de cada partido, e que, de uma forma geral, as decisões eram sem problemas, por acordo, isso ainda realça mais essa cultura que existe e, porventura, uma atenção especial àquilo que são os cuidados no dia-a-dia das relações, sem prejuízo daquela vivacidade, dos apartes, etc., mas com linguagem, penso eu, que se calhar não chega ao ponto de violar, e eu falo nisto porque não sou eu que estou a dar a novidade, foram eles próprios que o disseram, que é o respeito entre a urbanidade, que nós temos cá o dever de urbanidade, eles falaram nisso. E também falaram noutra coisa, que é o prestígio daquela casa, da Assembleia Nacional, que é aquilo que, de certo modo, está subjacente ao nosso estatuto e ao nosso manual de conduta, o código de conduta. E, portanto, isso é importante. Foi importante perceber o que eles dão de importância, e mais do que isso, aí sim, o deontólogo, aquele senhor que realmente não é deputado, mas foi nomeado para que, como entidade independente, possa julgar no dia-a-dia aquilo que são as questões da deontologia, o que ele realçou foi um mundo de pedidos de consulta que ele tem. Aí sim, muitas perguntas sobre situações que nós aqui praticamente não falamos, que é de facto os dinheiros, mas os dinheiros têm muito a ver com aquilo que são os subsídios, os abonos que eles têm e com a forma como o gastam. A admissão de familiares, que também está sujeita a uma fiscalização. Portanto, coisas que nós aqui não, nem sequer falamos, porque realmente foge um pouco daquilo que é o nosso dia-a-dia. Mas, sobretudo, repito, a preocupação de tudo fazer no sentido de respeitar aquilo que são os princípios deontológicos. Mais que uma vez, fosse no Senado, na Assembleia, etc., nos falaram daquilo que é uma cultura que existe de deontologia, da forma de encarar, dos princípios, e a preocupação de dar um passo em frente, sempre com a atenção que, se houver dúvidas, antes de dar o passo em frente, eu vou perguntar a quem tem a responsabilidade para o prevenir. Depois há questões na especialidade, que naturalmente todos ouvimos. Eu fiquei a saber, e agora estou a sorrir, não é preciso ficar em ata, mas ficar também não é grave, que se eu fosse advogado em França, podia exercer a advocacia, mas nunca poderei oferir rendimentos superiores a uma vez e meia daquilo que é o rendimento bruto que tenho de deputado. É o único óbvio. De resto, eu posso fazer com os condicionalismos de índole pública, organizações públicas, o Estado, isso aí também é aqui há muitos anos, evidenciado, como eu disse, desde 2019, mas há 20 ou há 25 anos já era assim. Eles também têm essas restrições, naturalmente, mas isto são aspectos pontuais, um exemplo de outras coisas que eles nos disseram, e que eu penso, em resumo, que a viagem foi útil, nós tivemos uma recepção sempre muito simpática e disponível de toda aquela gente, temos que realçar isso, quer queiramos, quer não, são franceses, e portanto, receberam-nos de uma... São franceses, pois são, ele parle français, alemão, e se alemão, le français, alors, attention, mas é verdade que nos receberam muito bem, simpáticos, fizeram questão em dizer, nomeadamente a vice-presidente da Assembleia, o prazer que tinha em receber-nos, a disponibilidade, sempre a cordialidade maior, as respostas sempre a dizer, se quiserem interrompam, falam, coloquem as questões todas, acho que isso é de sublinhar, e o balanço global, na nossa modesta opinião, na minha também, é de que foi um passo em frente para nós angariarmos conhecimentos em termos de direito comparado, entre aspas, que nos permite interpretar e sei lá, promover, ter iniciativas concretas em ordem, sempre a adaptar e a ir mais além daquilo que é a deontologia e a transparência em Portugal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, comecei por agradecer a condução da viagem pelo Sr. Presidente e as funções que tem, a ajuda preciosa da doutora Eliana, que foi de facto inesgotável, e dizer que a viagem foi muito, muito interessante, intensa e interessante. Eu não me referirei a aspectos da legislação muito técnicos, porque eu acho que isso, quem foi depois pode passar aos seus grupos parlamentares, mas houve coisas que me deixaram a pensar. Primeiro, acho que é sempre útil compararmos formas de olhar para a tutela da transparência diferentes. Termos um grupo como nós temos, uma comissão de transparência formada por deputados de vários grupos parlamentares, ou, no caso do Senado, um deontólogo, que nem sequer é deputado, é escolhido e tem uma equipa técnica. E, portanto, não são deputados, é uma equipa técnica que trabalha com eles. E verificar a seriedade com que aquilo é levado, o enorme espírito de compromisso, quando, nomeadamente, lhe foi perguntado que mecanismos é que têm em prática para combater, por exemplo, fugas de informação, para ele aquilo foi considerado como, respondeu, se algum dia alguma informação saísse para fora antes de estar concluído o processo, a minha credibilidade acabava. Portanto, ele nunca aconteceu. Portanto, é uma coisa que eu acho que nos marcou também, não é? Ver a forma como para eles é, além de terem os mecanismos em vigor, como por exemplo, ele quando faz um relatório, só dando aqui uma pequena nota técnica, enquanto está a escrever, todos os dados estão anonimizados, portanto, ele não escreve nada com dados, são todos anonimizados, mas o facto de ser inconcebível, não é? Absolutamente inconcebível acontecer que enquanto está a escrever um relatório que alguma peça, o que seja, vá para fora. E também verificar que encontraram sistemas diferentes, porque na Assembleia, numa Câmara é de uma maneira, de outra Câmara é de outra, mas, em todo caso, com este espírito que aqui foi referido. Também achei muito importante a forma como levam a sério a questão do assédio, que aqui já está no papel, mas não está concretizado, e terem a diferença de competências relativamente àquilo que são relações entre deputados entre si, se for deputados e staff do Parlamento, mas se for entre trabalhadores do Parlamento, aí já é uma entidade diferente, mas de facto é uma questão levada muito, muito a sério e tem havido denúncias. E depois, claro, a questão dos dinheiros lá tem outra importância, pelo que já foi aqui dito, é que cada deputado recebe um volume grande que gera para contratar uma equipa, etc. E, portanto, é natural que depois não tenha o tipo de problema, que nós não tenhamos o tipo de problemas que os deputados têm. De qualquer maneira, senti também isso, uma enorme simpatia, um gosto de trocar experiências, será melhor um modelo, outro. O facto, por exemplo, as decisões deles que são fortes, uma decisão, por exemplo, que suspenda um deputado, não deixa de ser uma decisão altamente ablativa de um direito fundamental, não é? Uma decisão que corte o salário, não há recurso para o Tribunal Constitucional, ao contrário do que acontece, por exemplo, em Espanha, portanto, eles levam a separação de poderes aí de uma forma bastante rígida. E senti também, não sei se sentiram, desde o deontólogo até ao funcionário que nos mostrou aquela biblioteca maravilhosa, sente-se o que sentimos aqui também, que é quem trabalha na Assembleia, trabalha com um amor muito grande pelo Parlamento e com muito orgulho de trabalhar, no caso de Parlamento, na Assembleia Nacional, no que diz respeito àquela sessão. Eu acho que é difícil só numa sessão nós dizermos como é que é o espírito das sessões do debate francês. Foi uma, era em particular sobre uma questão da cultura e estava em causa ali a exibição ou não exibição de um filme, e portanto aquilo também mexia ali com alguns espíritos, mas achei fisicamente o Parlamento, são muitos deputados, não é? São quase 600, não é? 500 e tal, já chegaram a quase 600. E aquilo tem uma, para quem já viu, não é? Vê-se na televisão, quando se vê de perto, eu de facto achei que dava uma sensação de claustrofobia, e nesse aspecto acho a nossa mais bonita, mas de resto gostei, tudo o resto acho que nos deixou absolutamente deslumbrados, sobretudo a biblioteca que nós vemos, que foi toda restaurada e tem coisas como, por exemplo, o processo original da Joana d'Arc, quer dizer, tem coisas deste calibre, mas foi de facto muito profícuo. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Sou deputado Barreira Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui também dar a minha perspectiva da viagem. Acho que sim, que tudo o que foi dito aqui foi interessante, mas houve algo que me preocupou imenso, que foi, efetivamente, isto porque nós não estamos sozinhos no mundo. É interessante ver tantos deputados, é interessante ver uma estrutura tão grande e tão pesada, mas eu vejo com alguma preocupação que esta estrutura, e se bem que a França tem uma economia muito maior do que a nossa, e também vi aqui que tem alguma coisa a aprender connosco, não somos só nós a aprender com eles, acho que eles aqui também teriam algumas coisas a aprender connosco. A Assembleia da República, para trabalhar, vejo com algumas dificuldades trabalhar naquele hemiciclo, é muito apertado, é claustrófobo, e vejo que efetivamente preocupa-me a quantidade de burocracia criada num país, se for desmultiplicado depois por todos os outros países da Europa, mais a Comissão Europeia. Vejo que nós temos que pensar efetivamente na nossa democracia em agilizar, em vez de burocratizar, em vez de procurar arranjar problemas para criar soluções num mundo tão competitivo. Vejo que efetivamente a Europa deve-se repensar de país a país, conseguir arranjar formas de reduzir a carga política, porque não vejo que a democracia precise de tantas pessoas, não vejo que, apesar de França ser um país muito maior que o nosso, preocupou-me a carga de políticos e de instituições que depois rodeiam toda a democracia francesa. Há a aprender efetivamente algumas coisas, mas também há que analisar, pensar e sugerir inclusivamente para que possamos ter uma Europa mais forte, para que possamos ter países mais ágeis, para podermos competir com o mundo que está a acontecer, potências emergentes a aparecerem, e que se nós, europeus, não conseguimos criar algo mais ágil, com uma democracia em que nos possamos ouvir todos, que nos possamos encaixar todos, mas que nos tornemos mais ágeis para poder tomar decisões, eu vejo que a nossa democracia vai ter sérios problemas, e que a França será um dos motores da Europa, será um dos primeiros países em que sejam detectados esses problemas. Mas de resto a viagem foi muito interessante, efetivamente aprendeu-se bastante, e aqui deixo no ar que seria interessante vermos mais países idênticos para que possamos tirar também mais ilações, para que possamos efetivamente melhorar e fazer com que possamos ser mais ágeis e mais eficientes no que nós fazemos. Muito obrigado a todos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer na pessoa do Sr. Presidente e também da Sra. Liliana a organização e a condução da viagem. Um lamento pessoal, eu gostava de ter em Portugal uma esquerda tão folclórica como aquela, do ponto de vista do debate seria ainda mais entusiasmante. Infelizmente temos uma esquerda relativamente amorfa e isso parece-me pouco interessante, mas essa é só uma nota pessoal. Quanto ao que interessa da viagem, eu diria duas coisas. A minha propensão é para considerar que a avaliação sobre a conduta dos deputados deve caber aos eleitores, portanto eu não sou à partida defensor de sanções e, portanto, por muito que às vezes isso nos custe, parece-me que o soft law que temos aqui é soft law, mas depois temos a avaliação dos eleitores, portanto não sou um defensor do caminho das sanções, mas na medida em que se avalia a possibilidade de evoluir para algum tipo de possibilidade de sanção efetiva, parece-me que, de facto, o modelo, e comparo um bocadinho com o desporto, parece-me, em todo caso, e a Sra. Deputada Isabel Moreira referiu, que a possibilidade de suspender deputados, de alguma maneira, por comportamentos, me parece algo excessiva, na medida em que é uma intromissão na liberdade de exercício do mandato demasiado agressiva. Para concluir que, se o caminho vier a ser esse, provavelmente as sanções de natureza pecuniária me parecem as mais adequadas. Com uma dificuldade nessa matéria, é que, não havendo um histórico, a cada momento nós estaremos a construir jurisprudência sobre a matéria e, portanto, fazê-lo no ar, sem algum tipo de orientação prévia, e o que é que se considera. Eu recordo, neste momento nós temos uma orientação nessas matérias, que é do atual Presidente da Assembleia da República, que eventualmente não seria a do anterior, e portanto isso significa que a cada legislatura, a cada Presidente da Assembleia da República, teremos que refazer um mínimo de orientação, mas tem aquela orientação de que não é ofensivo quando se fala da conduta, é ofensivo quando se faz uma imputação direta à pessoa, e portanto estamos aqui a falar de nuances tão pouco significativas que eu, apesar de tudo, se for esse o caminho, parece-me que deveria ficar por aí, não ir mais longe, mas com muito cuidado, porque senão podemos entrar aqui numa questão de arbitrariedade. E para terminar, uma questão que me parece que o deputado Pedro Delgado Alves sublinhou também, ou pelo menos que numa breve troca de impressões fiquei com essa ideia, a questão da recorribilidade ou não, não é? E portanto essa é também uma matéria à qual é preciso prestar de facto muita atenção. E são essas as notas fundamentais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para terminar este ponto, então, concordo realmente com tudo o que aqui foi dito pelos Srs. Deputados e, de facto, tenho que salientar também duas questões. Para já, obviamente, o excelente trabalho da nossa doutora Liliane e toda a equipa, o João também não foi, mas sem dúvida nenhuma que também contribuiu para o êxito desta viagem. De facto, os franceses receberam-nos extremamente bem e toda a parte de conexão aos franceses também funcionou extremamente bem, portanto não temos qualquer coisa a reportar, pelo contrário, fomos excelentemente bem recebidos. E também, sem dúvida, pela cordialidade e urbanidade com que a Comissão funcionou durante esta viagem, penso eu, entre todos os seus membros, o que também é algo, penso eu, de salientar e positivo. Até um aniversário de um elemento, sem dúvida nenhuma. E deixar também no ar que realmente, se calhar, teremos que aprofundar mais esta questão, tentar obter mais ideias, talvez junto de outros parlamentos, para chegar a uma conclusão final sobre se realmente devemos ou não avançar com realmente estas medidas mais duras ou não. Passando agora para o outro assunto, foi-nos encarregado por parte da Comissão de Orçamento e Finanças, solicitou-nos a Comissão de Orçamento e Finanças a elaboração de parecer setorial das nossas comissões relativamente à proposta de lei número 70 do Governo, que aprova a Lei das Grandes Opções para 2026-2029. Temos que enviar, portanto, este parecer setorial até o próximo dia 1 de junho de 2026, que tem que ser aprovado este próprio parecer pela COFAP, incorporando todos os pareceres setoriais. Este parecer fica a cargo do parlamentar do Chega. Pergunto se está em condições de indicar.
Viva, Sr. Presidente, com certeza que sim. Depois deste boost por terras francesas, penso que o Sr. Deputado Barreira Soares está mais que em condições de assumir esta função. Muito obrigado.
Muito bem, fica então este parecer, portanto, para o Sr. Deputado Barreira Soares. A atenção que chama a atenção é da data, até dia 1 de junho. Só uma questão, nós temos que aprovar primeiro aqui na comissão, se depois há essa questão. É assim, nós temos neste momento duas opções. Ou marcamos a reunião ao próprio dia 1 de junho, que é a próxima segunda-feira, e que é possível, porque teve uma alteração essa semana, há plenário na terça e as comissões podem acontecer na segunda. Portanto, ou marcamos para o próprio dia 1 a reunião para podermos aprovar isto, porque precisamos ter primeiro o parecer, ou então, se o Grupo Parlamentar do Chega achar que na próxima quinta-feira, dia 28, para o dia 1, ou dia 28, que é a próxima quinta-feira, ou no dia 1. Agora, tudo depende de...
Vamos apontar para quinta-feira.
Para quinta-feira?
Sim.
Muito bem. Então, nesse caso, fica marcado para a próxima quinta-feira, dia 28, pelas 14 horas. Se existir realmente algum impedimento ou alguma coisa, tentamos durante a próxima semana, agilizamos então em último caso para o dia 1, mas vamos manter para já a data de dia 28. Penso que é tudo. Muito bem, não havendo mais nenhuma questão, está encerrada a nossa reunião e obrigado a todos.